Rolling Stone! Oh, e aí galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez com Games Foda Live, o segundo Games Foda Live do universo e estamos aqui com o Tuba, estamos aqui com o Celo,
fala pessoal, beleza?
O Belzão,
olá,
e André Guerra,
alô,
fantástico, fantástico, que bonito, que belo programa. Como estão os senhores nessa fantástica tarde, noite de segunda-feira?
Estão muito bem, exceto pelo eco, acho que tá rolando um eco foda aqui. É você, Rins?
É eco foda, acho que é que vocês estão escutando provavelmente a transmissão. Desculpe o amadorismo aí dos meus companheiros de trabalho.
Aliás, não, falando em amadorismo já é bom comentar aqui. No programa da semana passada muita gente comentou de silêncios constrangedores durante a transmissão. Então tô lançando aqui uma grande promoção para todos os ouvintes. Cada vez que você notar um silêncio constrangedor, você ganha pontos para trocar por prêmios nas lojas associadas do Games Foda. Quais são as lojas? Você pode conferir a lista na página do Facebook. E fica aí, acho que na real a culpa é de vocês por esperarem qualquer profissionalismo da nossa parte, porque não é aqui.
Fantástico, é isso mesmo, já começou já aí com o puta do silêncio constrangedor. é que é o seguinte, tá dropando muito frame, eu acho que nós vamos ter que reiniciar. Vê se a galera tá dropando frame, eu acho que a gente vai ter que reiniciar, é um negócio que acontece normalmente. Bom, vou reiniciar, tá galera, finge que não aconteceu nada. Rolling Star! Rolling Star! E aqui estamos hoje de novo, na enganação pura e simplesmente total, no segundo programa Games Foda Live, fingindo que absolutamente nada aconteceu, nenhum problema, começou e já cortou, impossível, agora não cortou porque não dropou porra nenhuma aqui. É um abraço pra vocês, estamos aqui novamente com o Tuba! Com o Celo!
Fala galera!
Guerra!
Ó, na próxima entra em greve, hein?
E Nelzão, são problemas técnicos que acontecem no dia a dia de todo trabalhador jovem do Brasil. E como vai vocês, galera? Tudo bem? Vamos fingir que a gente não perguntou isso antes.
Tamo bem. Muitos 4K pra todo mundo aí.
Opa. Ah, então,
primeiro, haja coração. Eu tenho que repetir a promoção?
repete a promoção pra galera.
Então, pra quem não tava ouvindo antes, a nossa promoção, já que esse programa é extremamente amador, o pessoal reclamou de silêncios constrangedores e a gente tá dando prêmios. Cada silêncio constrangedor que você detectar, você ganha pontos e pode trocar por brindes nas lojas associadas do Games Foda.
Que bonito, que bonito. E também tem a promoção do Tuba, porque o Tuba, ele tá com uma conexão de bosta lá na casa dele. E às vezes não dá pra entender muito bem o que ele fala. Então caso você não entenda o que o Tuba fala, por favor, mande pra gente a sua versão do que o Tuba falou. E a melhor versão vai ganhar um prêmio aí, etc e tal.
E tem aquela de sempre, né? Chegando a 10 mil ouvintes, um PlayStation 4 vai ser sorteado aí.
E 500 ouvintes é o PS Vita, né?
Ah, sim, com certeza.
Não, 500 é possível.
Não, acho que não, não é tanto assim.
Não.
Ó, a galera que tá reclamando um pouco sobre a transmissão, eu reiniciei a transmissão porque eu tava vendo que tava dropando bastante frame. Mas no momento tá zerado, pelo menos a gravação nossa vai ficar zerada. Então, com certeza, vocês têm que criar vergonha na cara e arrumar uma conexão melhor aí, porque aqui a minha de 60 GB aqui tá top aqui, na balada, link direto com Deus. É isso aí. A gente vai tocar agora aqui uma vinheta muito fantástica, que é uma vinheta que um leitor nos enviou. Que é o nome do cara? É FRMBS, né?
É, tem um 6 no nome, não tem?
Não. FRMBS, o Twitter dele, o nome dele é Fernando. Ele mandou essa vinheta sensacional pra gente.
Deve ser FRM, deve ser Fernando Rodrigues Magalhães, é o nome dele. Um abraço, Fernando Rodrigues Magalhães. Vamos tocar a vinheta do cara aqui, que é uma vinheta sensacional. Escutem aí.
Are you a games for the north dude to listen
ainda
to
this eco, podcast?
Oi.
Mais esperado que Half-Life 3, mais polêmico que Carmageddon, mais cultuado que Ocarina of Time.
Hey, listen!
Está no ar, Games for the Live.
Aprovado pelo Faquinho.
Games for the Live!
O podcast da galera! E esse aí foi, antes da nossa vinheta clássica, aí foi a vinheta do nosso caro ouvinte aí, o Fernando Rodrigues Magalhães. Um abraço pra ele. É, toca baixo também.
Grande ele campeão. Toca baixo?
FRM Bass, né? O nome disso.
Ah, que grande. Por causa...
Caramba.
Pode ser por causa do cara do Mega Man, velho.
Ah, pode ser. O grande fã aí de Mega Man, igual o Guerra. É... Novamente aí, quem que tá dando eco nessa porra, cara? Não sou eu. Não, é o Celos. É que, desculpa, gente, galera, o Celos nasceu na periferia, ele não tem muita escolaridade.
Não sou eu, caralho,
não tá dando eco. Então, se qualquer coisa que acontecer aí, é culpa do Celos. Mas não pode falar nada, se fosse 1888, antes de 1888, se pá, a gente poderia reclamar. É, mas fazer o que, né? Gente, desculpa, eu amo você, Celos. E é isso aí. Você sabe disso, né, cara? Espero que você saiba disso. Não é segredo.
Era recíproco, mas você é muito gordo, cara. Enquanto tava só na internet, você jogava esse verde de malandrão das ruas aí e colava, mas agora...
Mas por que eu não posso ser malandrão das ruas sendo gordo?
E ser gordo, pois é, cara.
Pelo contrário, eu sendo um gordo, jogador de videogame e punheteiro de hentai, eu sou um achiever em conseguir falar com as pessoas, conseguir me comunicar bem ao vivo, fora da internet com as pessoas. Cara, sério.
Eu discordo, eu acho que quanto mais a pessoa abraça a própria gordice, mais socialmente hábil ela é.
Sim, cara, ela vira aquele gordo, o gordo engraçado, que na verdade é o gordo chato, né? Que fica fazendo piada sobre ele mesmo e tal. E aí a galera finge que curte, ele parece que tá mais sociável. Mas não,
pera, se o cara tá fazendo piada sobre ele mesmo, ele tá negando a própria gordice, ele não tá abraçando ela.
É, isso é verdade. E aí, Rink, você se encaixa em qual?
Eu não sei, cara, eu simplesmente sou gordo mesmo e foda-se, entendeu? Mas eu já tentei criar um grupo aí pra ensinar todos os gordos desse Brasil a serem tão fodas como eu. Vocês tão, entendeu? Vocês tão extrovertidos, tão gostosos e tão inteligentes como eu. Mas, tipo, acabou não rolando aí, etc e tal.
Pega o Neozão de pupilo.
Sim.
Neozão, se quiser, eu te ensino meus caminhos.
O Brasil tem tradição, né, nos gordinhos famosos, assim.
Não, não pode falar, Guias. Hoje é você que vai estar...
Não, velho, eu só comentei. Porque é uma verdade.
Ô, Guia, hoje você que tá polêmico, cara. Sempre
não
é
tô
um...
polêmico, velho, não tô. Foi com amor.
Então tá bom. Vocês estão prontos aí pra sortear o tema do dia, hein? Tem sorteio do tema
do
dia.
Não, mas a gente não. Vai sortear mesmo assim.
A gente vai sortear então, qual que é o tema? Tá sorteando já. Imita aí, Tuba.
Vai rodar o tema para o recorrer o tema. Oi!
Nossa, que bosta total,
cara. Bosta, cara.
Eu não sabia que tinha avisado o tema, desculpa, galera. Mas a gente vai sortear aqui, tá saindo o papelzinho, tá saindo, vai. Oi, vai sair. Saiu, qual que é o tema de hoje aí, Tuba? Pode falar.
O tema de hoje é... o PlayStation 4.
Não.
Porra, de novo isso aqui?
Como assim, de novo?
Não aguento mais.
A internet não aguenta mais ouvir falar dessa porra, cara.
Sim.
Cara...
não aguenta mais ler e agora vou ouvir.
Será que a Dilma já leu sobre o PlayStation 4 e falou assim... poxa, isso realmente é pesado. Isso realmente vai influir muito no andamento
do
país.
Manda o link do Games Foda Live pra Dilma, cara.
Pode ser.
Formar uma opinião boa lá.
Tá na TV agora, né? É verdade, tá tendo pronunciamento da Dilma. Começou da mesma hora que o programa.
Aí vocês
pra
vão dar,
tirar
dar,
a nossa atenção.
Vão tirar, é, tá vendo?
Vocês
vão
então dar a gente tá... A gente tá com o quê? 41 ouvintes. A gente tá alienando 40 pessoas da política brasileira, da situação do nosso país, pra falar de joguinho.
Sim.
E... Mas você vê que também, tipo assim, é foda, cara, porque... eu acho que a gente só tá com 41 ouvintes porque os outros 50 e poucos estão assistindo lá, entendeu?
Ah, faz sentido.
São pessoas compromissadas com a verdade, com a política brasileira.
Eles foram ver se a Dilma vai falar do preço do PS4, em vez de mim. Com certeza vai falar.
Cara, tinha...
mas...
tinha um maluco
pensa
essa
assim,
semana...
Se eu sou a Dilma e eu tenho duas coisas. De um lado, eu me preocupo com... a Casa Branca monitorando meus e-mails, eu tenho que criptografar a porra toda. Do outro lado, o preço do videogame no meu país. É lógico que eu vou focar no PlayStation 4.
Sim.
Eu acho
não tenho dúvida nenhuma.
A gente tem que ter prioridades aqui.
Mas eu acho que ela tá querendo desviar a atenção, manipular todos nós, como a gente falou. Não é a gente que tá manipulando o povo, é ela que tá manipulando, porque a gente quer falar umas verdades sobre o preço. Culpar a Dilma, pois é claramente culpa dela o preço do PS4 no Brasil.
Verdade.
E ela resolveu fazer outro programa só pra ela, só pra as pessoas não ouvirem todos os fatos que a gente tem pra apresentar aqui.
É mano, os caras agora vão querer inventar de falar de pré-sal e o cacete a 4. Em dia de PlayStation 4,
petróleo, caralho.
Os caras vêm com um papinho de petróleo.
Mas sabe o que eu pensei? Assim que anunciou, eu imaginei, cara, o Chico Buarque deve ter adorado isso. E a galera esqueceu que ele existe e começou todo mundo a falar de videogame.
E também porque, não sei se vocês sabem, o Chico Buarque é um grande ex-boqueteiro aí, fãzaço da Microsoft. Ele vibrou com a notícia. Falou, uau, agora sim!
O SK Fonic, SK tá lembrando aqui que o Plínio de Ruda foi de fazer um texto sobre o PS4. É verdade. Todo mundo não aguarda desse texto.
Nossa,
se ele
verdade,
não esqueceu mano. Já, ele tá fazendo aí, em breve.
Oh, rapaz, respeita, rapaz.
Falando
não,
em texto...
cara, estou respeitando os mais velhos, estou colocando a alimentação dele em pauta pra saber que a gente não tem que esperar tudo.
Cara, Plínio Arruda é meu herói, velho. Nas eleições de 2010, assim que terminou, que foi lógico que ele não ia ganhar, mas no último debate que ele participou, que foi zoeira pura, acho que foi do da Globo, até eu pensei, esse velho tem que estar vivo em 2014. Porque os debates eram muito caóticos, eles voavam demais.
Não, eu. Não foi nessa última, mas na penúltima eleição eu votei no Plínio sem pestanejar, assim, só porque ele era um cara muito da hora nos debates. Sabe?
Não, mas ele é que ele manja debater mesmo. Os outros não manjam debater, os outros vai lá, expõe a ideia política e não responde porra nenhuma. Eles, tipo.
Sim.
E daí ele é o cartãozinho, né?
É, ele manja ficar cobrando do que o cara respondeu, que o cara não respondeu. Ele joga na cara do maluco que o cara falou em outros lugares. Isso que é debater, não é tipo ficar lá e fazer propaganda política de uma hora e tal. É isso que os caras fazem atualmente, por isso que ele é da hora.
Sim. Enfim.
Eu tenho o tweet dele aqui, ele disse que ia falar em respeito aos que dialogaram com ele. Só um momento que eu vou achar aqui.
Inclusive deve, com Como certeza, é? Guilherme Gamer deve ter. Não posso falar o nome, né? Desculpa, gente.
Puta, velho, segunda vez.
Ah, caralho, velho. Ou, se o podcast fosse meu, com certeza não duraria até o terceiro o terceiro capítulo aí, o terceiro podcast pra levar processo. É que os caras me seguram um pouco aqui, por isso que a gente consegue levar adiante o bagulho.
Mas eu falei, eu achava que a gente ia ser processado já na semana passada, e a gente sobreviveu.
Sim.
Vamos continuar assim, né?
Por enquanto tá tudo bem.
Mas quanto a PS4, cara, eu tô pensando seriamente em comprar um, mesmo sendo R$4.000.
Não, eu tô pensando em comprar e ainda pagar mais caro. Tipo, pegar o número da conta de alguém e depositar mais dinheiro, porque eu acho que vai valer muito mais. Eu vou tirar muita diversão do videogame. Então R$4.000 tá pouco.
Se você não tiver uma câmera, não tem graça de você comprar o PlayStation 4 na estreia aqui no Brasil. Porque a graça é você tirar foto assim com videogame todo dia, assim, tá ligado?
É exatamente isso, é ostentação, cara. Você tem que ostentar o videogame, você tem que tirar no dia do lançamento. Tirar foto, postar no Instagram, no filter, assim.
Fazer um colarzão de ouro, assim, e pendurar o PlayStation 4 nele.
Mas colarzão com DualShock.
É foda que eu acho que rolou muita falta de sacanagem, porque... Cara... Vamos supor que o cara que tá reclamando, ele tem uma conta na Plus. Vamos supor também que esse cara nunca jogou Ico, ou Aiko, pra quem preferir, Shadow of the Colossus, que deram de graça na Plus. Ele nunca jogou, tá lá de graça, e ele tá reclamando de 4 mil. Ele tá deixando de jogar Shadow of the Colossus pra reclamar que ele não vai poder jogar Kinect.
É verdade.
Não faz sentido nenhum, cara.
Pô, mas Kinect parece legal, cara.
Cara, o próprio...
Aquele
Snack.
O robozinho, cara. O robozinho.
Desculpa, aquele Golden... Aquele do viado lá, como que é o nome? É...
Metal Bambi? Gear?
Não, do... Metal Gear. Não, aquele que era com careca e agora é com emo.
Breaking Bad?
Não. Infamous.
O Infamous parece legal, sinceramente parece legal. Porque, parece tipo mesmo. Assim... O Infamous antigo já não era lá essas coisas, assim. Só que você jogava ele, era divertido de você jogar. E era a mesma merda que tá sendo mostrado no trailer do Second Son. Tipo, não é um negócio, tipo, de explodir sua cabeça, mas é um negócio bem da hora, assim, cara. Lógico que não vale R$4.000 o bagulho, mas, né.
Mas eu acho...
O que vale R$4.000? Você daria R$4.000 em 99 pra comer a Cida Marques?
Cara, olha, não, sério, sabe o que eu acho? Quem vai processar a gente vai ser a Cida Marques. Vai ser a
E a Mary Alexandre. Se a Mary Alexandre me processar, porque a Mary Alexandre é gostosa até hoje em dia. Se ela processar a gente, pelo menos a gente conhece ela pessoalmente. Aí já vale o processo. Né?
O Cida Marques deve estar com 50 anos.
Né? Se bem que o nosso último cara que processou a gente, eu sempre quis conhecer ele ao vivo e não consegui conhecer depois do processo.
Aparece na BGS ou na conferência da Sony. Né?
Na SB Games ele tava lá também.
Ó, a gente vai começar a falar merda aqui.
No caso, justamente, fui eu que processei o site.
Tá? Justamente sobre Parece. Aquele que não deve ser nomeado.
Enfim, sobre o Kinect, eu achei curiosa aquela declaração do cara que ele falou, não, o Kinect é o exato contrário de Crash Bandicoot. Então você logo deduz que o jogo vai ser uma merda, já que os primeiros Crash eram muito bons. E eu não entendi o que ele quis dizer com vai ser o exato contrário, sendo que parece bem parecido, na verdade.
Cara, o Kinect pra mim, assim, sinceramente, parece um God of War com outra skin, assim. Até os cenários, tá ligado? A progressão do cara pelo cenário tá bem parecido com God of War, o que não é ruim, mas sei lá.
Não, cara, o problema é que não só a Sony, qualquer videogame, tem esse esquema de lançar uma tech demo gigante no começo. Então o Kinect tá lá só pra mostrar que eles podem ter um monte de poligonozinho ao mesmo tempo e tal, que nem foi com o Gravity Rush no Vita, que nem foi Mario 64 e o cacete. E aí... Esses jogos de Launch Title dão essa impressão de que é um produto meio mais ou menos só pra mostrar o que o console vai fazer, não o que ele pode fazer agora.
Cara, porque a gente não...
Ele tem muita cara de jogo de início de geração, assim, de início de console. Bem o que você fala, cara de tech demo, só pra é o primeiro jogo do PS4 mesmo.
Sim.
E é pra mostrar que ele... vai lembrar. É pra mostrar que ele renderiza aquele monte de pecinha e bloquinho e tudo mais.
Não, é exatamente isso. Foi isso que eles mostraram na conferência quando ele foi anunciado, cara. Mostraram um monte de bolinha caindo ao mesmo tempo. E falaram, aí, a gente vai aproveitar e fazer um jogo sobre isso.
Você imagina um Lego Batman, velho, com os carrinhos de 500 peças pra montar?
Porra, já no espalhado. PlayStation 2...
Viu? Cara, mas esse jogo aí, parece que ele consegue renderizar e não é tipo... a longa distância, assim, ele consegue renderizar dentro do próprio PS Vita também, não é?
Será? Não sei. Acho que não.
Porque pelo que pareceu, você podia continuar jogando o PS Vita com o PlayStation 4 desligado,
não é isso? Mas eu acho que aquilo é o Play 4 ligado e o Vita fazendo streaming do Play 4.
Será?
E aí acontece hoje em dia com dois jogos. Com o PS3.
Tipo isso. Eles tentando fazer um gamepad do Wii U ali.
Então, você tá querendo me dizer que o meu Vita virou um iPad, um Wii U Pad, assim?
Cara, eu tô querendo dizer que a Sony...
Vai virar alguma coisa.
Ainda não. Ainda não, porque o melhor feature do Wii U, que é o único que eu usei até hoje, porque, tipo, tá parado tomando poeira ali. Se não tivesse isso, estaria guardado na gaveta. Que eu consigo controlar minha televisão pelo Wii U. Eu, tipo, consigo aumentar o som, etc e tal. E como o controle da minha televisão quebrou, aí eu não quero comprar outro, então, tipo, eu uso do Wii U, entendeu?
É, mais barato mesmo. Que o controle mesmo.
Com certeza. Quinzão na Santa Efigênia, com certeza deve ser mais barato. Mas, pior que é verdade, cara. A feature que eu mais uso do Wii U atualmente é ligar e desligar minha televisão.
Mas você não usa pra, tipo, ir jogar um Mario na hora que você vai dar uma cagada, assim?
Não dá, o Tuba até testou, né, Tuba? O Tuba tava aqui em casa, ele testou. É meio o banheiro, tipo, é até o diabo que fez, porque a hora que chega no banheiro, desliga a conexão, então, tipo...
Puta.
Meu banheiro não dá certo.
Tem que planejar a sua casa de acordo com o Will.
A menos que eu coloque um jornal na sala aqui, aberto, e cague em cima do jornal. E depois eu levo pro banheiro. Aí ia ficar da hora.
Ué, ele é um console voltado pra quem mora em kitnet, né?
Sim. Albergue, assim.
É, renda baixa. Você vai
ver, casa japonesa é pequena mesmo, né, cara?
Cara, mas será que na Nintendo eles pensaram, não, eu... Com esse controle, com certeza a pessoa vai cagar e vai estar usando a nossa tecnologia.
Cara, o Game Boy só foi o sucesso que foi por causa disso, tá ligado? Né?
Não, portátil tudo tem isso, cara. Eu acho que a galera não fala nas reuniões, assim, ah, esse aqui vai ser bom de jogar cagando. Mas eu acho que todo mundo pensa ao mesmo tempo, ele formou uma tupa, assim. Então todo mundo sabe mesmo sem ter que falar uma palavra.
Não, sabe um negócio que eu sou completamente, assim, eu sou um seguidor completamente dessa ideia. Que o pessoal, eles queriam fazer celulares cada vez menores, né? Aí chegou uma época que a galera começou a aumentar o celular. Hoje tem celular que é quase o tamanho do iPad, cara. E o pessoal faz isso porque implicitamente lá na reunião de executivos... Os caras estão falando, porra, essa tela maior aqui vai dar pra ver pornô mais legal, né? No banheiro. Certeza. Aí os caras vão aumentando, tá ligado? Bota Full HD no bagulho, etc e tal. É isso que os caras... É a única explicação que eu vejo, cara, pro negócio acontecer.
Mas eu acho, aliás, isso dá uma boa tese, que existe o game design baseado na arte de defecar. Porque tem jogos que é pra aquela que você... Puta, rapidinho, que sei lá, você tá no trabalho, você joga... Super Hexagon, qualquer merda assim. E tem aquela que você quer preparada, que sabe que vai ficar ali uns 20 minutos, meia hora, que aí você já passa um ginásio de Pokémon, qualquer coisa assim. Eu acho que eles pensam tudo isso durante o design do jogo.
Não, mas eu concordo, porque eu tava falando, inclusive, isso com meu cunhado esse final de semana. No meu celular, só tem jogo instalado pra cagar. Porque, tipo assim, se você tem um jogo que você precisa pensar, tipo aquele do Sword and Sorcery, tá ligado? Você precisa de uma meia hora pra jogar uma sessão, eu não quero. Eu quero um jogo que você senta, caga e joga e você levanta, limpa a bunda e GG, entendeu? Eu não quero compromisso no meu celular, eu quero defecar.
Preciso dizer aqui que Até hoje ninguém bateu Tetris nisso. Tetris até ainda é o jogo pra cagar que existe.
Acho que é por isso que o Totilo do Kotaku Americano acho que é o melhor jogo de todos os tempos. Porque até hoje ele vai cagar e tem uma experiência incrível.
O maior simulador de cocô. Inclusive, ele simula você soltando os troços.
Puta, eu sabia que você ia falar isso.
Ele simula você soltando um tortinho, um feijão no meio.
Eu não consegui um inteiro, cara, assim. Eu não sei você.
Você já cagou um inteiro?
Não, nunca consegui isso, então.
Não é impossível. Dá pra fazer.
O mais dose deve ser aquele de quatro cubinhos que forma um cubo de quatro peças.
A única coisa difícil realmente é porque não é uma simulação precisa. Porque você sempre fica esperando vir aquele de quatro peças reto. E esse é o que mais vem, né? Que é aquele que desce reto, assim. Aquele que fica até a cabeça pra fora da água, do vaso, assim. É legal.
Tá caro o PlayStation, né, gente?
Quantos viewers a gente perdeu aí?
Cara, acho que a gente tá mantendo a média.
Desculpa,
a
gente.
Tá ajeitando. Desculpa. O Rick falando aí de cocô, não pode.
Ai, desculpa, meu banheiro é completamente. Meu banheiro, minha comédia é completamente juvenil, gente. Desculpa. É tudo com banheiro e peido, minhas piadas.
Então, R$4.000, o que vocês têm a dizer sobre isso?
Cara, nem fodendo.
Não, o pior é que a gente fala nisso dentro, mas principalmente eu e o Guerra, quando for anunciada a data do Phantom Pain, a gente não vai pensar muito assim.
Não, agora é sério, cara, R$4.000 eu não compro, eu acho que eu não deixei de comprar nenhum videogame nos últimos 10 anos, assim, na data de lançamento, e eu já falei que o Xbox ia ser o primeiro que eu não ia comprar no lançamento, e agora o PlayStation 4, porque eu não tenho ninguém pra me trazer, eu não fiz pré-order lá fora, porque eu achei que ia sair uns 2.800 aqui no Brasil, e eu ia fazer em 1 milhão de vezes. Eu não vou comprar mesmo, cara. Tipo, não tenho o que faça eu comprar essa porra aí.
Muito sustentação, mano.
Ah, mano. Cara, é tipo. Sei lá, me decepcionou grandemente o bagulho. Não, acho que assim, não tem. É mentiroso. Tem o texto da IG aí, depois a galera pode. Linkar lá. Mas o cara tava dando a entrevista e eu não consegui escutar. Cara falar nada além de merda, tipo um monte de desculpinha esfarrapada mesmo, cara. Não tem explicação.
A taxa da vai cola.
A parte mais legal foi quando perguntaram se iam continuar lançando os jogos traduzidos, dublados, se valia a pena investir, porque ninguém ia comprar o console por 4 mil, né? Quer dizer, vão comprar, sim, mas não ia ser uma venda estrondosa. Aí o cara respondeu: eu tenho certeza que o brasileiro vai achar meios criativos e adquirir o console. Então a gente vai investir.
Os caras já largaram mão, né, velho? Largou mão completa, assim.
É tipo... Não, velho, o que eu acho é exatamente o seguinte: eles fizeram uma relação com o Brasil nessa última geração que teve com esse negócio de jogo dublado, de PSN e tal. E de repente, se eles não lançassem o PS4 na data de lançamento internacional no Brasil, ia ficar meio feio pra relação deles aqui. Então eles falaram: ah, tá, o preço é esse e a gente vai ter que fazer alguma coisa. Eles estão abusando e o cacete e tal. Mas eles tiveram que lançar de alguma maneira, justamente pra não ficar essa gap de, porra, quando vocês vão lançar aqui? E aí eles falaram: não, vocês podem muambar, a gente sabe que vai ser isso, mas é só pra não quebrar a relação que a gente estabeleceu nos últimos anos.
Mas aí sai total pela culatra, né, velho? Porque sim, tipo, a Nintendo, a Nintendo não vai, tipo, pra BGS, a Nintendo não lança o Wii U e tal, mas tá aí sossegada. Tipo,
sim.
Aí agora a Sony virou, tipo, chacota. Total, assim. Até de nego que nem fala de videogame.
Não, a Nintendo lançou o 3DS por R$900 e já é caro. Mas ainda não é tão caro, se você olhar proporcionalmente.
Não, mas
Tubo, o interessante é o seguinte, é o que eu sempre falo, cara. O negócio do Brasil é que aqui no Brasil a gente tem uma outra mentalidade, e eu não acredito que ninguém compre coisa à vista aqui no Brasil. Dificilmente eu encontro uma pessoa que paga as paradas à vista. E Cara, R$900. É caro, é. No Mercado Livre você acha por 700, 650. Mas no Mercado Livre cobra juros em cima dos 650, cobra frete, etc e tal. Vai estar na sua casa com garantia, porque você vai poder devolver pra porra do Submarine Americanas por 900. Você vai fazer em 12 vezes o bagulho e você vai esquecer do preço, cara. R$900 é um valor super barato pra um 3DS por esse fato. Se fosse, por exemplo, R$2.000, R$2.400 um PlayStation 4, eu comprava sem pensar, velho. Comprava sem pensar. Eu pagava em 12 vezes no meu cartão e foda-se, tá ligado? Eu não ia nem pensar no caso.
É um esquema assim, porque...
Eu tenho uma política própria que é não gastar R$2.000 em nada que não seja um carro ou uma casa. Nunca paguei mais do que R$1.000 num console, assim.
Eu particularmente prefiro comprar as coisas à vista, assim, até porque em Santa Efigênia e aqui na Uruguaiana, no Rio, a gente consegue dar uma negociada, né, se for pagar no dinheiro e tal, à vista. Tanto que o meu 3DS eu paguei 400 e pouco, tipo, na época, antes do dólar subir.
Mais cedo hoje o Tuba falou uma parada que é foda. Pelo fato do preço oficial ser 4 mil, o mercado cinza aqui ia lucrar fácil, vendendo ali por uns 1.600, 1.700, vai meter 2.000, 2.500 de boa.
Aí vai vender, né?
E vai vender, porque as pessoas vão falar, nossa, tá muito mais em conta. Mas na verdade, não fosse isso, eles estariam vendendo a 1.600, tranquilo.
E o Xbox One deve sair bem mais barato.
Então, o Tuba falou que ele não quer pagar menos que R$1.000 em nada, mas tipo assim...
Mais
que R$1.000 em nada. Mas tipo, eu, no meu Wii U, eu paguei 1.700 conto. Na hora que chegou no Brasil, pagou imposto, etc e tal, ficou 1.700 conto. Porra, 1.700 conto no Wii U, cara. Tá ligado? Se saísse o preço oficial aqui no Brasil, R$2.400, eu não pensava não, velho. Porque, tipo, com certeza é melhor que o Wii U o negócio, tá ligado?
Não, velho, o foda de esse negócio que você falou da prestação é que dá a impressão de que a gente brasileiro, no geral, que compra as coisas tudo à prestação, a nossa mentalidade é que a gente tá assinando a parada, sabe? Não que a gente tá comprando. Então você compra o 3DS de 900 conto, mas você não tá gastando 900 conto, você tá assinando a parada por 10 meses por R$90 por mês, tá ligado?
Mas hoje o lifespan aqui no Brasil, no mundo dos consoles, dos portáteis é bem maior, né, cara?
Não, sim, mas eu digo, na hora de você comprar, você tá com aquela mentalidade de que tá, eu vou pagar por muito tempo, mas e daí? Eu vou tá aproveitando por esse tempo que eu vou pagar.
Ó, só pra você ter uma ideia, tem um amigo meu que ele comprou o Xbox dele no Extra, ele pagou R$2.000 na época e ele pagou tipo R$200 a mais por garantia estendida. O Xbox dele deu o headlight, ele foi lá e trocou. Tipo, beleza, cara, tá ligado? Ele pagou em 12 vezes.
Sim, mas convenhamos que o Xbox...
É, o Xbox era um caso à parte.
Você tinha certeza que ele ia dar headlight sempre, então valia a
pena. É, mas na época você não tinha certeza, tá ligado? Não era, tipo, uma certeza...
É, esse é o cagaço de comprar coisa no lançamento também, velho. Que aí você pega, tipo, 3DS...
Não era lançamento, era lançamento no Brasil, cara. Pra você ter ideia. Era, tipo, na hora que já mudou a placa, mudou pra Falcon já.
Puta, Falcon não lembrava
mais. Mas mudar pro Slim, ele ainda dava pau.
Dava.
O Slim que deu uma melhorada, mas ainda tão em peça que de vez em quando rola, mas é bem mesmo.
Então, isso que você vê. Às vezes você paga, tipo, R$400, R$500 lá fora, mais barato, com juros e importação. Só que se der merda, o que você faz? Entendeu?
Chora.
Aqui no Brasil, você paga em vezes. Você tem a garantia que aquela loja vai te dar uma assistência ou não. Ainda mais tem loja que oferece isso aí, que tipo, 2 anos de garantia a mais pra você, etc e tal. E porra, isso é uma mão na roda, cara. É tipo, às vezes eu compro, pago mais caro exatamente por isso. Eu já fiz isso de pagar mais caro, ou pagar mais caro porque eu quero no dia, eu quero na semana. Sou compulsivo, sou comerciante. Eu sou, cara, sou consumista extremo. E tipo, às vezes eu quero a porra na minha semana, naquela semana. Nem vou jogar aquela merda, mas eu quero naquela semana.
Esse lance de preço, de valor, as pessoas pagam mais pela comodidade, por ter o troço em casa, por ser cômodo, do que necessariamente por ser barato. É igual o jogo, a pirataria. Quando o pessoal começou a instalar em Steam e ver como funcionava, o troço registrava seu cartão, instalava o jogo pra você, dava um puta servidor do caralho, o pessoal viu que era muito mais cômodo do que pegar o torrent. E aí valeu o investimento.
Foi assim que eu saí da pirataria. Tipo, belo dia, um amigo meu me deu Left 4 Dead na Steam de aniversário. E eu instalei o programa, baixei e fui ver o preço das paradas e... Caramba, é mais fácil do que eu ir no Pirate Bay e ir na barraquinha, sabe? E foi o que me fez começar a jogar só o jogo original, que me faz perder muito dinheiro hoje em dia. Mas é exatamente isso que o Celso falou, é questão de comodidade.
Então, eu fui criado lá da fronteira, né? Então eu realmente não tenho costume de pagar mais do que R$800 em nada.
Mas daí é que...
Quando eu saí da fronteira, foi um choque muito grande pra mim, de realidade. Ver jogo custando R$200 é um absurdo.
Você é malandrão, né, Tuba?
O Tuba só na Moamba, cara.
Delícia. Então, gente,
é engraçado
um jogo de PlayStation lá era $1, gente. Era uma coisa absurda.
O Tuba traz um videogame num braço e na mochila dele ele vem com 2-3 oitão raspado pra poder vender e pagar o videogame. Brincadeira não, velho.
Cara, é engraçado que essa porra explodiu uma semana antes da BGS. Eu não sei se foi de propósito pra ter pra galera descer o pau. Eu não sei se foi de propósito pra galera descer o pau agora e chegar e eles darem uma apaziguada no evento. Eu acho que sim, né? Porque eles queriam anunciar antes, eles sabiam que ia dar merda, esperar a poeira baixar e eles têm uma conferência na quinta. E em seguida já começa o evento, que eu acho que eles vão aproveitar pra meio que dar uma monitorada nos danos.
Né, eu acho que é um esquema, tipo, eles foram lá, viram a merda toda e vai chegar, vão mostrar os jogos e tal, e porra, parece um filme esse jogo, e a galera vai esquecer o preço. Vale a pena mesmo 4 mil contos, sabe?
Não, mas eu acho que eles ficaram de anunciar serviços, talvez bundle ou assinatura de plus, qualquer coisa, alguma coisa pra facilitar pro mercado.
Brasil, realmente.
Oi?
Então, parece que vão anunciar Plus Brasil, finalmente.
É. Opa, acabando a geração aí, já tá quase na hora.
É. Mas aí que tá, a Plus Brasil, ela tem que ser melhor do que a Plus norte-americana. Porque geralmente a gente recebe serviço pior. Porque a Plus europeia é melhor do que a nossa Plus, do que a americana. Ela tem uns jogos bem mais da hora, né? Tipo, às vezes saem uns jogos que você até fica meio puto que não sai na americana. Agora, se a brasileira for pra ter jogo mais bosta que a americana, aí é foda,
qual
né?
Qual a sua
véio?
Dúvida, velho? Juro pra você, qual a sua dúvida?
É, que é o que com certeza vai acontecer.
Que expectativa você tem, cara? Tipo...
É triste, velho.
Cara, quem fez a playlist dessa semana?
Foi o Tuba. Foi o Tuba.
Eu?
Sempre.
Tem música de Honey Factory? O Carlos Forks perguntou.
Não, eu já respondi ele, pô.
É tudo Chrono Trigger.
É tudo Chrono Trigger.
Sem mais, ó, a galera...
É a galera que fez a host de Honey Factory, que boa. É a galera que fez a host de Chrono Trigger.
Que beleza, hein, pessoal.
Denúncia ao vivo.
Não mesmo, cara. Tem que ver isso aí.
Alguém joga no Google aí e descobre essa informação.
E o jogo foi feito pela mesma pessoa?
Que eu descubro. Vamos respondendo aí, caralho.
O jogo
perguntas, ó. A pergunta mais filosófica que teve foi do Mindkiller, _Mindkiller, arroba dele. Vocês acreditam que essas experiências de jogos open world, mundo aberto, serão o câncer dos títulos dessa geração que ele diz é a próxima, né? O Play 4 e o Sony. Se o mundo aberto vai ser o câncer da geração.
Cara, partindo do princípio que o Metal Gear Solid 5 vai ser mundo aberto, então não.
Que vai ser mas pode começar o tumorzinho, né?
Ah, com certeza. Cara,
eu acho metástase que o tumor fica já... pros outros.
O tumor começou e foi instaurado nessa geração, com o Assassin's Creed e o cacete. Então acho que pior do que tá não fica. No máximo a galera vai enjoar, do mesmo jeito que enjoa de FPS e esse tipo de coisa.
Então acho que vai ser... Enjoa de FPS?
Não, tem aquela parcela que provavelmente é uma minoria vocal que fica, não, mas essa geração só tem FPS. Então, não, ó, FPS cinza, FPS marrom.
Como que é o nome daquele jogo? FPS como que é o nome daquele jogo que teve na BG, na BGS, vou tomar no cu. Na E3, que era um que tinha os carinha, eles, tipo, era praticamente um Last of Us, só que era MMO assim.
Wide.
Não, não era, cara. Porra,
velho. Era,
cara. Essa pareceu divisão, eu só consigo pensar em DayZ.
Não.
The Division.
É, The Division.
Ah, do falecido
Tom Clancy.
Nossa, cara, eu caguei pra aquele jogo. Tô um pouco me fudendo pra aquele jogo, cara.
Ninguém ligou pra aquele jogo.
Não, o Tubo gostou. Você não gostou, Tubo? Você falou na época.
Achei
que você
bonito,
gostou.
Mas...
Ah, velho. É tipo um negócio genericão, assim. Tá ligado?
Ah, ele é genericão. Só achei bonito. Não falei
Ó, o que eu voto a favor é exatamente, por exemplo, o Second Son. Que com certeza vai ser open world, ou espero que seja. E é igual o Infamous, era feito pra você zoar, cara. Era um open world que dava pra você, tipo, zoar o tempo inteiro. Aí até que é legal, mas é derivativo e tá meio cansativo já mesmo.
Mas eu acho que o princípio de open world é ser, tipo, pura zoeira, assim.
Mas a tendência que eu tô vendo são jogos que não deveriam ser, ou que não são propícios pra zoeira, virando. Por exemplo, eu gosto muito mais do Arkham Asylum do que do Arkham City.
Ah, mas o Arkham City não é tão grande.
Ah, é mais
segue o princípio.
Segue o princípio, né?
Ó, Far Cry...
É uma versão um pouquinho maior do Asylum. A diferença é só que o nome do bagulho é cidade, ao invés de Asylum, aí parece que é maior.
Ah, o Far Cry 3, eu não consegui jogar nem uma hora, assim, cara. Porque é tipo... Uma hora, assim, depois que passa toda a parte, etc e tal, a hora que você começa a jogar pra valer, eu não consegui, cara, porque é, tipo, é muito chato, velho, eu não gosto disso aí.
Você vai do... foda, cara, como assim?
Você vai do lado A pro B, aí, pô, tipo,
você... Vê... Problema.
É, velho, tipo assim, por exemplo, no Assassin's Creed, eu não sei, mas no Assassin's Creed é umas missõezinhas. Agora, tipo, tem muito bicho, é muito longe as missões uma da outra.
É tudo liberado pra você.
É, nossa, eu não consigo, porque eu sou um cara muito obsessivo compulsivo, assim. Eu gosto de terminar tudo, eu gosto de ir limpando o mapa. E Far Cry, não, nossa, cara. Ah, não dá, velho. É tipo, é muito bicho pra você caçar.
E você vê uma porra das basezinhas dos caras, assim. Aí é legal você fazer uma estratégia de como você vai pegar os caras e... Até você aprender que é só você atirar na jaula do tigre e liberar ele mata todo mundo pra você. Mas até você descobrir isso, aí é legal, você faz as estratégias, tá? É mó da hora.
Então, mas por exemplo, como que é o nome do outro lado? O Blood Dragon eu gostei mais, eu achei mais Blood conciso.
É mais linear, é mais... É conciso, realmente.
Os caras viajam muito. Quando o open world vira muito porra louca, assim, com exceção de GTA, porque GTA faz isso muito bem. Mas, tipo, quando vira muito viajado, tipo, dá pra você fazer tudo, você fica meio perdido no jogo, cara.
Tipo Prototype.
É, tipo Prototype, sim.
Agora, o lado bom de ter da farofa do videogame virar o open world é que a gente pode voltar a ter uns FPS mais caprichadinho, né?
Eu duvido muito, mas...
Eu acho
que... Também duvido. Sei,
na real, eu prefiro que não, porque eu acho... Tem sempre aquela imagem, assim, de Doom, um monte de corredor, um monte de sala, e Call of Duty, um corredor. E eu, sinceramente, acho pra FPS, esses FPS, assim, de adrenalina, de inércia, de momento, o corredor é muito melhor do que a parada de ficar indo pra lá, indo pra cá, procurando coisa...
Atrás de cover. Pra cima.
Ah, cara, que você não viveu a época, você é juvenil ainda.
Sim.
Você não tava, agradeço. você era uma criancinha, eu tava lá matando o demônio no
mundo. Você
não sabe o que era esse sentimento.
O Zito Silva, grande Heitor de Paula, perguntou por que o Koffing é o Pokémon mais foda já criado.
Porque é baseado em Nova York.
Eu quero a fonte dessa informação, porque o Pokémon mais foda já criado é o Diglett, todo mundo sabe.
É o Bulbasauro, cara.
Não, não, é o Blaziken. Blaziken é o mais foda.
Nossa, que porra de Blaziken, cara.
Eu acho que o Koffing é da hora porque ele peida. Assim.
E olha só, isso aqui eu espero que ninguém me desminta. Muito antes da modinha do Blaziken e do Torchic no XY, eu já falava pros caras que era meu Pokémon preferido, cara. Isso aí é das antigas,
Mas não tem modinha. Deram Torch que eu tô cagando pra ele. O Blaze Ken parece que ele tá usando boca de sino. Um galo usando boca de sino.
Um galo usando boca de sino que vem a 1000 por hora te dar um soco de fogo na boca, seu filho da puta. Cara, vem deslizando no papelão, assim, ó. Psh! Em vez de dar um soco no olho do cu, lazarento, velho.
Quem assistia o desenho na Eliana tem razões pra gostar do Coffin, porque ele evoluiu. Porque o James tava chorando, o James tava em prantos, falando que merda de Pokémon eu tenho. Aí voou uma lágrima em cima do Coffin e ele evoluiu, falando, ah, agora eu não sou mais merda. Aí ele foi massacrado em seguida.
Ó, é um bom motivo.
Só um detalhe, a galera tá reclamando já que vocês estão já no Pokémon e não é culpa minha daí.
Não é culpa nossa, é culpa do Heitor. Inclusive, essa sabotagem.
O Heitor tá sabotando no nosso podcast com essa pergunta de Pokémon, que ele sabia que a gente ia ficar nisso e ia sair da pauta.
Não, só, pra encerrar esse estudo de Pokémon, eu gostaria de avisar que amanhã eu começo a jogar o jogo.
Aí.
Porque finalmente vai sair um review na quarta ou na quinta? Na quinta ou na sexta, Celas?
Do que? De Pokémon?
Não, daquele que eu não posso falar.
Não, quinta?
Falar o jogo. Quinta. Quinta vai ser o review do que eu tô jogando aí. Então eu tava jogando e não tava jogando Pokémon por causa disso. Agora eu vou começar.
Sim, é um jogo que o Brasil vai parar pra ler esse review.
O mundo.
Você não vai acreditar nesse review. Você fica ligado no site. Esse review, olha assim, a minha mulher leu o review, minha filha leu o review.
Só pra fechar o do Pokémon, o Danilo falou aqui no Twitter que o Lapras é o melhor Pokémon e eu sou inclinado a concordar, cara, que o Lapras é muito foda.
Que merda, cara.
O Lapras é irado, cara.
Eu tava esses dias, o Sonic SK acabou de falar que Charizard é o melhor Pokémon. Ele tá no top 10 de todo mundo e eu tava pensando, cara, Charizard é muito foda. Só que aí eu pensei, não, pera, eu gosto mais do Dragonite do que do Charizard. Seria eu gay?
Sim.
Ah, velho.
Significa.
Vou avisar a Mookie. Tá tudo acabado.
Que vacilo.
Mas assim, o Charizard eu acho muito overrated. Eu sempre gostei muito mais do Blastoise, porque o Blastoise ia ter um canhão na costa. Dois canhões na costa, cara. Tipo, não dá pra vencer isso.
Eu gosto do Blastoise porque ele é gordo, gente.
Ah, também. Sim. Eu fiz o. Eu acabei me identificando com ele, mas isso é outra coisa. O Charizard também é gordinho, né? Pra falar a verdade.
É um pouquinho.
É que o Charizard, o problema dele é que ele é um... Ele é o design escrito de um dragão. Ele não tem nada de próprio de Pokémon, ele é só um dragão. É que nem falar que não, o Tauros é o melhor Pokémon.
Fogo no rabo. E, sei lá, chifrinhos.
Era legal a personalidade dele, não ele como Pokémon.
Era
tinha aquele conflito com o Ash e tal, que ele era rebelde,
Ah, uma bosta isso.
Era muito legal aquele esqueminha que tinha também de, tipo, ter a evolução de metamorfose, igual tinha no primeiro. É muito raro você ver isso realmente praticado de maneira concisa em outros pokémons, né?
Peraí, do que você tá falando?
Não entendi
tipo,
também.
Tipo, do Kakuna, Beedrill e tipo...
Ah, ser uma evolução coerente.
Assim. Uma evolução coerente segundo a metamorfose do nosso mundo real, entendeu?
Não é tipo um monte de ovo virar um coqueiro psíquico.
Se fosse um monte de semente.
Ó.
Cara, são ovos. Tem até uma gema... Eu nunca entendi que tem um que tá triste e tá com a gema exposta. Aquilo é macabro, se você
E o negócio que eu nunca entendi... Todos que você pegava tava com a mesma gema estragada. É tipo, ou é apenas uma representação, tipo, como se fosse um símbolo do Corinthians, sei lá, um negócio que representa Nossa. Todos os... mas porque, tipo assim, não tem diferença. Esse é um negócio que eu gostaria muito que tivesse nos próximos Pokémons. Tipo, ter um Pokémon, por exemplo, que tivesse o rabo um pouco mais malhado. Nossa. Outro Pokémon que tivesse a orelha cortada. Um Pokémon mais surrado. Um Pokémon com o pênis um pouco maior do que o outro. Essas coisas do tipo, entendeu?
Família de dinossauros, assim.
Você não tá pensando na parte mais legal. Você coloca um Exeggutor no Daycare pra ele cruzar lá, pra ter no Ex de Amor. Aí, primeiro, um coqueiro bota um ovo. Depois de um tempo o ovo choca e aparecem 6 ovos.
É bom. É quase tão bom quanto quem Gascan, que já nasce com um filhote, né, cara?
É, ele já sai do
ele
ovo.
Ele bota já um ovo, já sai do ovo já, com um filhote na barriga.
Já com o próximo, se der é meta, tem o substituto.
Mas são os grandes mistérios aí do mundo Pokémon que nem o professor Carvalho sabia explicar.
O professor Carvalho não sabe nada, ele dá uma explotagem em branco pro mundo.
Não, bro.
Infelizmente não vai ter Pokémon pro PS4, e agora?
O professor Carvalho é a maior mentira de todos os Pokémons já existentes, cara.
Então, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o próximo a pauta Pokémon aí, vocês jogam tudo pra fora.
Sim,
fora.
Vai ser mais fácil.
E aí a Aliás, gente fala.
Eu vou fazer o possível, não prometo nada.
Tema.
Vou fazer o possível pro review sair na segunda, que aí a gente já pega o embalo de toda a polêmica e então. Não vai ser polêmica, acho.
Mas cara, eu acho que assim, se a gente fizer um com o tema só Pokémon, a gente vai acabar falando de Zelda, tá ligado? Não, não vai dar certo.
Aliás, o tema dessa semana, antes do Play 4 dar essa merda, era Zelda, né?
Sim.
Pois é, não vou poder falar sobre como Majora's é melhor do que Ocarina of Time.
Ah, mas você pode, cara, eu tô aqui pra concordar.
Então, mas...
Não, vai,
mas fala. Eu acho que a gente deveria cortar o bagulho, porque nós, como nós já estamos nos minutos finais, não podemos falar de Pokémon mais.
Ah...
Então vamos ter que começar a elaborar aí um tema que seja digno de um final de programa.
A gente não falou sobre...
Pode falar.
Sobre quais jogos que a gente não vai jogar no PS4, que a gente poderia. Vocês estão esperando, vocês estão mais animados pra não jogar qualquer.
Cara, pra mim, é aquele que é... Eu não lembro o nome do jogo, apesar de eu ter gostado muito do vídeo da última E3 que teve. Aquele que era uma parada meio Ico, meio Journey, bem coloridão, assim.
Ah, eu sei qual é, mas eu esqueci o nome.
É muito Sim. bonito mesmo.
Aquele Algum jogo foi o que eu mais fiquei, eita porra, isso vai ser bom.
Algum ouvinte fala o nome desse jogo aí pra gente.
Tipo, claro, tu vai ter Metal Gear Solid.
É indie, né?
Acho que é indie.
Sim, provavelmente. Mas, então, vai ter Metal Gear Solid tal, que sempre é o console seller pra
sempre
mim.
Sempre é o jogo pra comprar console.
Sim, mas...
O que
é,
eu achei da hora foi o Killzone também, velho.
Ah, velho, o Killzone não é pra mim, não. Eu acho muito...
Eu achei, assim... É aquilo, né? É tipo, você comprou o console e tem que comprar um joguinho junto, assim, pra dizer que tem alguma coisa. O Killzone acho que estaria de bom tamanho.
Nessa perspectiva, sim.
The Last Guardian, o Storm Dragon, que você falou. Jogo que ele
Nunca
vai ficar
será,
mais feliz
cara.
De não jogar. Last
Nunca
Guardian.
Será.
O jogo que eu posso dizer que eu vou ficar muito feliz de não jogar, inclusive se eu tivesse o console, é Kingdom Hearts 3. Eu acho que vocês devem saber. Até porque ele.
Eu acho que.
Que viado.
Eu acho que
ele
é,
só
eu...
vai sair em 2000. Cara, ele só vai sair em 2018.
Não, mas não,
o Kingdom Hearts 3 é o Fantasy XV dessa geração. O que foi o Versus 3, agora o 15 vai ser o Kingdom Hearts 3.
Cara, mas o Kingdom Hearts
não, 3 isso, tá isso é uma mentira.
Vídeo, tá com mais material em vídeo, assim, que parece ser tempo real do que o Final Fantasy XV jamais teve, assim, tipo.
Sim.
Isso é uma mentira porque os caras sempre atrasam, assim como atrasaram o 1 e o 2, mas eles atrasam, eles lançam na metade do span life do console, igual foi no PlayStation 2.
Quando atrasaram o Kingdom Hearts 1, o nego tava cagando, né, cara? Tipo, porra, Disney e Final Fantasy com os bonecos.
Sim, quem vai ligar, tá ligado?
É, mas eu lembro que ficou na enrolação aí um bom ano e meio, dois aí. É, inclusive eu odiava Kingdom Hearts exatamente por essa ideia de falar assim, puta, não mexe com a minha Square, né? Porque eu era fãzão da Square. Aí um cara me deu o Kingdom Hearts de inimigo secreto, velho. Isso é uma história verídica.
Nossa.
Ele, porque eu falava tão mal.
Fudeu pra tua vida, né? Foi.
Ele falava. Mas ele falava tão mal. Eu falava tão mal do jogo que ele me deu de inimigo secreto. Aí um dia eu tava sem nada pra fazer, eu falei assim, vamos ver qual é desse jogo aqui. Aí, tipo, 48 horas depois eu tinha fechado e. E virei fã e
merda.
Imagina o Rick terminando o jogo chorando na frente da TV. Ah, Sora!
Não, 48 horas depois ele tava zerando, chorando e sendo enrabado por um negão ao mesmo tempo.
Você lembra, né, Celos?
Foi memorável essa noite.
bons tempos.
Por isso que eu não gosto dessa merda de série.
E era que acontece de até eu, 20 anos na cara, termino Kingdom Hearts 3D e dou aquela fungada, assim, porque é uma coisa que você não consegue entender, não tenta justificar, você só aceita que você tá sendo meio viado naquele momento e vai.
Cara, os outros Kingdom Hearts eu já encarei, assim, com mais cabelo no peito. Mas o primeiro eu não esperava, tá ligado? O primeiro eu joguei o jogo todo achando que era uma mó babaquice, assim, tipo, um joguinho bobinho e tal. Aí o final, ele é um final emocionante, bem ou mal. Todas as cagadas da história, até porque o primeiro não tinha tanta cagada na história, assim. Era só...
O primeiro não tinha história at all, no geral.
Inclusive, tipo assim, eu imaginava que o Kingdom Hearts 2 ia ser muito maior do que foi. Porque o final do 1, ele dá um espaço, assim, pra você falar assim... Nossa, shit just got real, tá ligado? Porque daí, tipo, aparece a Kairi com o cabelo comprido, parecendo a Tifa na praia, no final do bagulho. O cara subindo o prédio, correndo, assim. Você fala assim... Velho, o próximo jogo, cara, vai ser, tipo, jogo de adulto. As pessoas não vão mais rir de eu jogar essa bosta aqui.
Não, mas o final secreto do 2 foi a mesma coisa, cara. Quando as armaduras lá e tal. E aí saiu o Birth by Sleep, que tem exatamente aquilo, só que tá numa pegada mais light, assim.
O Gabriel Savioli perguntou se o jogo que a gente tava falando era Ho-Ho-Kun. Não é, eu dei uma procurada aqui.
Não é,
Mas o Ho-Ho-Kun é bem bonito também.
Parece muito louco.
E é isso aí. Pode falar, tu.
Ainda tem tempo.
Não, encerra o programa aí, faz uma oração pra encerrar o programa.
Atrasou no início, tem que compensar, cara.
Ah, é verdade, desculpa.
Faz sentido.
Tem bastante tempo, então, verdade.
Sobrou alguma coisa sobre o Play 4? Tá, eu pensei numa coisa aqui. Na entrevista que eles deram pro Ig, eles falaram que vão focar tudo, que o preço do... de 4K, ao contrário do que a gente achava, é porque o Brasil é importantíssimo para eles, e eles queriam que tivesse um lançamento, mesmo que o tributo pudesse tudo, porque daqui o foco é fabricar aqui, pelo menos peças fabricadas aqui.
Eles disseram que querem fabricar o mais rápido possível aqui.
Sim, e que aí eles querem cortar o preço no meio. Então.
É, pela metade. Ainda não vai ser uma coisa, meu Deus, que preço, mas acho que 2.000 perto do 2.200 do X-Book é o que a gente esperava, né?
Isso é tipo você chegar na festa do seu amigo, assim, tipo, 7 anos de idade, você chega na festa do seu amiguinho e fala assim, cara, não te trouxe presente hoje, porque eu gosto muito de você e eu queria te dar um presente de R$500. Mas não deu. Então, como não deu, quem sabe uma hora vai dar. Então eu resolvi vir de qualquer jeito na festa sem presente. E uma hora aí a gente aparece com o presente pra você, cara.
Mas acho que é o mais... Vai ter a conferência quinta-feira, eu vou estar lá. E a gente vai estar na BGS, né?
Aliás, chupa aí SB Games. O Games Foda confirmado com a imprensa na Brasil Game Show. Nosso profissionalismo sendo reconhecido pelo mundo todo, menos pela SB Games, maravilha.
Inclusive a gente teve nosso jornalismo posto em xeque aí por um rapaz qualquer do Twitter, que eu não lembro o nome, que falou essa semana o grande Games Foda. Um abraço pra você se estiver escutando aí, não lembro o nome dele. Você lembra o nome dele? O Guerra que tretou com ele depois.
Eu não tretei, não.
Foi no Facebook.
Eu não lembro o nome do cara, não. Mas olha, a gente recebeu o release da Sony do preço e ele não, só queria dizer isso.
Então, a gente vai estar na BGS sexta. Mas eu acho que sexta é só imprensa.
Provavelmente sábado também, ó. Eu, Tuba, com certeza na sexta. Se vocês procurarem um cara de... Não, sexta acho que não vai ter quase ninguém. Ninguém pagou mil reais.
Vai ter stand do Games Foda lá? Como é que vai ser?
Vai, a gente pegou um espaço de 5 metros quadrados e vai ter dança ao vivo. Dança ao vivo, muito gameplay. Não, mas então, sábado, eu acho que sábado é certeza, procurem por um cara de dreads negro e um gordinho de barba e é a gente.
Pô, acho que é mais fácil identificar pela camiseta do Games Foda, né, cara?
Mas eu não sei se o YouTube é gordinho, eu sou o quê?
Você é o Rinks. É o nível Rinks de gordura.
Nossa senhora, velho. Parei de comer agora.
Pô, sacanagem você falar pro cara procurar um gordinho no Brasil Game Show, cara.
Aliás, também tem isso.
Pô, eu
Tuba, eu não acho você gordinho, eu acho você no peso ideal. Você tem o porte físico de um cara lindo, de um brasileiro sarado, de um brasileiro guerreiro, daquele que trabalha e não tem tempo pra se cuidar, não tem tempo pra ficar aí na academia e fazendo viadagem. Parabéns, Tuba, você tem o corpo do brasileiro ideal.
Atentem às panturrilhas do Tuba, uma grande atração turística de São Paulo.
Você vai bombar mais que o PlayStation 4.
Com certeza. Ô, Tuba, qual é o esquema dessa conferência? Porque falaram... Primeiro, não é no lugar da BGS, é em outro espaço aleatório. E vai ter uma festa também, é isso?
Opa!
É, o normal, vai ter... Vai anunciar coisas pro Brasil, que a gente não sabe ainda. Provavelmente é PSN Plus. E... Não sei, talvez expliquem melhor ainda o preço do PS4, bem alguma outra desculpa.
Quem sabe agora eles colocam a taxa de importação no, ao invés de usar o produto final do console, o produto de verdade e então, tal. O preço.
Teve muita gente falando hoje que tava errado a conta. E, como eu não entendo, não me meti no meio.
Eles falaram que vão. Deve
ser mais coisas aí.
É, o que eu vi é que eu acho que eles vão pensar em pacotes que tornem o console viável pro brasileiro. Eu tô imaginando uma coisa que, tipo, você paga 4 mil, vem o console e um Ford CrossFox, assim.
Uma TV junto, né, velho?
É, uma casa, ou então já ajuda a financiar.
PS4 com Vita, sei lá.
Cidamarx você entrega na sua casa?
É, entrega a Cidamarx na sua casa junto com o console.
Vai o Hintz entregar o console.
Eu topo. Qualquer cinquentão...
Então, só
o silêncio confortável aí, você.
Aí, ó. É. A gente ficou um tempão sem, ó.
Eu ganho pontos. A gente tá fazendo de proposta, só pra você acumular pontos.
Mas vai eu acho... Aí...
É. Diga, Santos, perdão.
Eu acho que eles vão dar jogos, algum jogo bem tosqueira na PSN, pra quem comprar aqui, eles vão tentar dar um jeito de já liberar, assim, ou algum pacote.
Não, que o cara... Que o mínimo era um ano de PS Plus, cara.
Não, só um detalhe, mas já tá anunciado praticamente que você não vai poder jogar os jogos do Play 2 no do Play 3 no PS4.
Não, do Play 2 não vai mesmo.
Desculpa o álcool aí, gente.
O Play 2 é capaz de até poder, cara. Tem declaração oficial sobre jogos do Play 2? Porque tem os jogos do Play 2 na PSN.
Não, pegando então, pela PSN dá.
Se você tiver um jogo de Play 3 na PSN, você consegue jogar?
Não.
Não.
No PS4?
Não.
Não.
Até agora não.
Então, o que eles vão dar?
Eu vou dar jogo de PS4,
ué. Vão dar Drive Club e Killzone, é isso que eles vão dar. E Kinect.
Ou eles vão dar uns jogos, sei lá, o que eles têm de indie, de famoso, porque vai sair Flower, remasterizado, vai ter uma versão de Flower, vai ter uma versão de Sound Shapes.
Journey tá meio confirmado já, assim, alguém soltou sem querer lá, mas...
É, se Flower tá vai, Journey provavelmente vai ter.
Tinha mais um que eu não lembro agora qual que era, mas um desses indie assim também.
É muito reaproveitamento, né, cara? Safadinho, caralho.
Não, mas eles vêm junto.
Quando chegar a conferência, vocês vão poder ver as notícias no Games Foda e em todos os outros sites, porque vai estar todo mundo lá.
Sim.
Em tempo real.
Eu não vou. Eu não vou nem na festa, eu também não vou na BGS, porque eu queria só ir pela Nintendo, assim. Como não vai ter, eu vou protestar em casa, assim.
Nossa. Aliás, e o nariz de palhaço, hein?
Nariz de palhaço, cara. Vai ser
cara,
bonito.
É, vai ser constrangedor. Vai ser uma sensação meio passeata dos 20 centavos. De você tá andando no meio de uma multidão. Quando começou aquela coisa meio tosca de fora a Dilma e fora a corrupção.
Sou brasileiro, com muito orgulho.
E o gigante acordou. Vai ser uma coisa meio assim, porque a... pelo que todo mundo tá falando, pelo que o Ig e o Kotaku investigaram até. Faz sentido dentro da realidade brasileira. Ainda assim vai ter uma galera lá com nariz de palhaço vaiando a Sony e tudo mais. Eu vou ficar muito constrangido.
Tem que vaiar mesmo, foda-se.
Tem que vaiar. Concordo.
Eu já fiz aí, eu vou estar ocupado no stand da Microsoft, gritando Xbox off.
Boa.
Toda vez
boa.
Que começar a jogar, vai ser muito bom.
Cara,
fazer.
Ouvintes, façam isso. Quando vocês passarem por um Xbox One funcionando no Brasil Game Show, gritem Xbox off.
Aí no o bagulho mínimo... não vai estar tá funcionando, aí vai estar tá um monte de besta lá gritando na frente do stand. Nada vai acontecer e vai ficar tão ruim quanto os nariz de palhaço.
No mínimo, alguma atendente gostosa vai te olhar estranho.
No mínimo. Mas aí, cara.
Vai ser a única mulher que vai ter te olhado no dia.
Só da galera do nosso porte, assim, gente bonita, tá na BGS, já todas as mulheres olham feio.
Mas você é bonito, Guerra. Você tem o porte do Ego Raptor, assim, cara. Que é uma beleza meio mística, tá ligado?
Muito obrigado, cara. Eu fico assim, um pouco deprimido de você me elogiar.
Não, mas o Guerra fica meio. O Guerra fica meio sumido dos posts no site. A gente colocou ele no podcast pra ele atrair o público feminino.
Sim. Cara.
Com certeza.
Acho que isso não vai funcionar.
E a Tamires não saiba disso.
Acabei de receber um SMS dela, você tá vendo? Que é marcação cerrada.
E o público marombador também, né? De Guerra é marombeiro, lutador, opa, guerreiro.
Ó, Rinks, o pessoal tá curtindo a sua definição aí de beleza meio mística.
Obrigado, gente.
Só avisando, o jogo que a gente tava falando é a Ryan, meu nome dele.
Sim, aquele que eu tava olhando... Querendo o PS4 que parece Journey com Ico, com tudo. É Ryan que chama. Eu queria tanto jogo que o nome me passou desapercebido, porque eu tava estonteado pelos gráficos. Eu acho que eu falei um monte de palavra que não existe agora, mas é Ryan que chama.
Todos nós.
Oh, o... é isso. Só marketing, né? Fiquei estonteado no
jogo. O Sonic SK soltou uma informação aqui que ele viu no Nelson Rubens, provavelmente. Que no ano passado o Nelson trocou olhares com alguém do Games Foda, reconheceu pela camiseta. E todo o lance começou aí.
Não, mas o pior é que é verdade. Não que eu troquei olhares, mas eu tava andando com a galera assim. Eu falei, ó os caras do Games Foda lá, porque acho que tava o Celos com a camiseta assim. E eu reconheci pela camiseta. Mas ficou nisso assim, mas o destino traçou e hoje estamos aí.
Que gay, cara.
Sim.
Místico.
É, chorei. Acabei de me pegar aqui chorando copiosamente.
Filha da puta.
Gente, vamos encerrar então hoje. Hoje já deu o que tinha que dar. É, vamos encerrar hoje a transmissão. Quem quiser mandar um recado aí, pode mandar. Qualquer um dos quatro que esteja aí, que não sou eu. Qualquer um dos quatro ou cinco, eu não sei, eu tô bêbado já.
São quatro, são cinco, velho.
São cinco.
São quatro na janela, porque não aparece você, tá ligado?
É. Então qualquer um dos... Não, é qualquer um dos quatro, não vou me contar. Se vocês quiserem falar alguma coisa, pode falar
você
aí.
Você não vai querer falar nada?
Dá um tchau. Eu sempre quero, né? Velho. Eu sempre corto os outros.
Cara, eu tive uma infância em uma escola nintendista. Uma infância e uma adolescência, né? E eu lembro que quando eu tinha o GameCube, todo mundo tinha um PlayStation 2. Eu era o único idiota que tinha aquele console. Só que eu pensava, Sony, um dia você vai ter o que é seu. E esse dia chegou. Ficou avisado aí. Próximo recado.
É, avisar o pessoal que chegou nesse podcast por algum aborto da natureza, assim, conheceu o que é o Games Foda. E tem o site gamesfoda.net, o Twitter gamesfoda, que é pra você ter a experiência completa, full gamesfoda experience. Você tem que estar no Twitter e no site também. E a gente tem um e-mail, live@gamesfoda.net, pra quem quiser mandar pergunta, sugestão de vinheta e etc. Tá aí o endereço pra você.
Mágico. Nelzão, Guerra, alguém?
É não, não, nenhuma pronunciação, ainda tô meio machucado com as condições precárias de trabalho no começo do programa.
Nenhuma então, pronunciação não, não é foda. Você tá perdido mesmo, né?
O cara tá bom.
Teve um cara que pediu pra dar boa sorte pra ele, que tem uma entrevista de emprego amanhã, mas eu esqueci o nome dele, mas boa sorte.
Boa sorte, hein? Boa
cara,
sorte.
Sucesso, velho.
Boa sorte.
Boa sorte.
Não fale a verdade. Jamais. Faltou o Guerra dar o recado dele.
Ah, cara, eu só queria dizer que Fórmula 1 é muito bom, cara. O jogo novo é muito bom.
Uau, no jogo. Achei que você tava falando do esporte.
Não, o esporte é maravilhoso também, mas o jogo novo é do caralho. Vou falar sobre ele aí no site aí.
Eu gostaria de falar que cricket é muito bom.
Golf.
Do caralho, eu recomendo vocês, se tiver muito dinheiro pra você gastar jogando cricket. É do caralho. Agora é sério. Então, obrigado a todo mundo. Se você curtiu, fale pros seus amigos. Se você não curtiu, espalhe pros seus inimigos pra eles assistirem essa bosta aqui. E é isso aí, semana que vem tem mais, semana que vem estaremos aqui novamente com o assunto sorteado do peão da casa própria. Um abraço pra todo mundo. E acho que é isso, né, gente? Que Deus abençoe vocês aí nessa caminhada aí. Qualquer coisa, manda um e-mail. Deixa eu repetir, é live@gamesfoda.net. É isso mesmo, Tuba?
Isso aí.
Sugestão de pauta, perguntas, fotos nus ou nuas, o que vocês quiserem aí, live@gamesfoda.net. Muito obrigado e aquele abraço pra vocês. Fé em Deus. Já encerrou aqui, tá? Não encerrou ainda não, peraí.